A palavra de hoje está no livro de Gênesis 21, 8 a 21. Aleluia. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aleluia. Nós vemos aqui este relato triste desta dura decisão que Abraão teve que tomar em relação a Agar, sua serva, e ao seu filho, Ismael. Nós tiramos a seguinte lição daqui, a lição de como superar o medo. Agar, ela foi vítima do jeitinho humano. Abraão achou que podia ter falhado a promessa de Deus e fez uso do recurso que a lei permitia. Ele seguiu o conselho da sua esposa de tomar a serva para gerar um herdeiro, e isto gerou um sério transtorno. Agar, como vítima dessa história, era uma mulher prestativa e sincera diante da sua senhora Sara. Ela emprestou sua barriga para gerar um herdeiro a Abraão. Era obrigação dela. A sua senhora tinha esse direito de oferecê-la ao marido para gerar um filho, uma vez que ela era estéril. Mas esta não era a vontade de Deus. Deus tinha feito uma promessa, e Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, quando o homem quer arranjar coisas, quer ajustar planos de Deus, quer interferir nos planos de Deus, acontecem coisas erradas e desagradáveis. Foi o que aconteceu com Agar e seu filhinho, a serva. Agar, ela sendo sincera, Deus a honrou, Deus a protegeu. Ela já havia tido uma experiência quando engravidou. Ela fugiu para o deserto e o anjo do Senhor falou com ela lá no deserto. Ela já estava fortalecida na fé. Eu creio que Deus a preparou para aquele momento terrível de abandono. Foi um momento onde ela foi cercada pelo terrorismo do medo. Nós temos esse relato da primeira experiência dela lá no deserto, Gênesis 16, 7 a 15, onde ela ficou chocada com a situação, mas o Senhor enviou seu anjo lá para fortalecê-la. Enfim, Abraão tinha interferido na vontade de Deus. Havia interferido numa promessa decretada por Deus. E agora ele tinha que mandar embora Agar e seu filho Ismael. Ele tinha duas saídas, conforme o costume hebraico: manter Ismael e ele ser herdeiro juntamente com Isaac, ou dispensar Agar e Ismael, que era um tipo de alforria. Eles estariam livres, não seriam mais servos. O pedido de Sara foi esse, que eles recebessem a liberdade. Ela não quis que Ismael fosse herdeiro com seu filho Isaac. Então Abraão tomou esta dura decisão e mandou Agar com Ismael para o deserto, levando apenas água e pão. E lá no deserto, nesta situação terrível, ela foi tomada por grande medo, mas ela levantou a voz e chorou. O que aconteceu? Deus é o Deus que tudo vê, o Deus que ela já havia tido experiência com ele no mesmo deserto. E qual era o maior medo de Agar? De perder o seu único filho, Ismael. O medo dela era que seu filho morresse. Estavam perdidos no deserto, sem pão, sem água. O terrorismo do medo havia tomado conta dela e com certeza daquela criança também. Mas ela tinha esta experiência com Deus. Ela conhecia o Deus que tudo vê. Então ela levantou a voz e chorou na presença de Deus. E o Senhor falou com ela. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ter experiência pessoal com o Deus que vê é algo poderoso. Mesmo no momento mais difícil, como era o caso de Agar, ainda há uma esperança. E ela clamou ao Deus que vê. Ela tinha um coração voltado para o Senhor. Ela tinha um coração firmado no Senhor. Ela confiava no Senhor. Mas uma coisa atormentava e causava grande medo: o risco de perder seu filho. Isso fazia com que o medo tomasse conta do coração dela, do pensamento dela. Ela estava realmente sofrendo grande terror, grande pavor, mas o gesto de esperança, levantou a voz e chorou. Ela fez o quê? A oração forte. A oração forte que o Senhor Jesus nos ensina, João 17. E nós precisamos, em momentos difíceis, se for preciso, chorar na presença do Senhor e levantar a nossa voz, levantar os nossos olhos para aquele, o único Deus que tudo vê, que tudo pode. Quais foram os cuidados de Deus para que Agar e Ismael não morressem? Mesmo ela tomada de grande medo, Deus teve cuidados especiais e conduziu ela e o seu menino de forma que superassem o medo. Primeira coisa que Deus fez, ele restaurou-lhe as forças, versículos 17 e 18. Deus restaura as forças daqueles que esperam no Senhor, daqueles que esperam no Deus que vê, daqueles que confiam no Deus que vê. Abraão tinha cometido um erro. Quando era Abraão ainda, tinha cometido um erro. Daí agora, ele estava corrigindo aquele erro, mas com grande dor no coração, porque era algo que expunha a serva e o seu filho a riscos de morte. Mas ele tinha que corrigir, porque ele havia agido contra a vontade de Deus. Ele havia interferido no plano de Deus, numa promessa de Deus, porque Deus não falha. Agar e seu filho descartados, lançados no deserto. libertos da servidão, mas desafetos, rejeitados, excluídos por causa do erro de Abraão. E Deus vê, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é cheio de misericórdia. Ele vê o coração daquela mulher e ele cuida dela e daquele menino. Restaurou-lhes as forças. Diz assim em versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Que poder de Deus, que bondade de Deus, que misericórdia de Deus, restaurando as forças de pessoas que praticamente se consideravam já mortas. Ela estava somente esperando a morte, mas porque ela levantou a voz e chorou, ela clamou pelo Deus que tudo vê. Então o Senhor restaurou-lhes as forças. Agar, ela conhecia Deus. Como todo crente, como todo filho, toda filha conhece a Deus. Os filhos e filhas de Deus conhecem ao seu Deus, ao nosso Deus. E nós também, como filhos e filhas de Deus, toda vez que estivermos em situação que o medo tente nos apanhar, devemos levantar a nossa voz, clamar a Deus, chorar se for preciso, nos humilharmos. E o que, que o Senhor vai fazer? Vai restaurar as nossas forças, vai nos revigorar, vai nos colocar com a postura de guerreiros, vai nos colocar em posição de guerra, não para sermos derrotados, mas para sermos mais que vencedores, para que a vitória nos seja dada e o inimigo, o medo, derrotado. Glórias a Deus por isso. A palavra de Deus, Isaías 59:1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Que poderosa essa palavra para nós. Então, por que ficarmos por aí acuados pelo medo, encurralados pelo medo, escravizados pelo medo, se nós temos como superar o medo? Pela mão do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida, está estendida a nosso favor para nos dar provisão e proteção, para nos salvar e salvar por completo, salvar a nossa vida em todas as áreas da nossa existência. Glórias a Deus por isso, porque Deus tem a mão estendida para nós. Vocês já pensaram, se Deus não estivesse com a sua mão estendida para nós hoje aqui, será que alguém de nós estaria aqui hoje ainda? Glórias a Deus, porque esta mão sempre está estendida para nos ajudar, para nos salvar. E glórias a Deus, porque Ele também não é surdo. Ele está sempre atento ao nosso clamor, ao nosso choro de socorro. Ele pode nos ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. 24 horas por dia, Ele está pronto para estender a mão a nós e nos ouvir em todo o nosso clamor. E assim, Ele restaura a nossa força. Basta um clamor, basta um pedido de socorro, e o Senhor prontamente atende. Agar chorou na presença de Deus. E qual foi a resposta por meio do anjo do Senhor? Que tens, Agar? Não temas. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar, assim como ele chamou Agar pelo nome, ele chama cada um filho, cada uma filha pelo nome. Fulano, fulana, que tens? Não tenha medo, não temas, eu te fortaleço. Ergue-te, levanta-te. Isso é poderoso. O medo faz crer somente no pior, faz crer naquilo que o diabo pode fazer acontecer. O medo é altamente destrutivo. Ter medo é negar a ação divina, é negar a cura divina. Então, nós precisamos receber todo esse fortalecimento que vem do Senhor e assim estarmos superando todo e qualquer medo. Agar e Ismael de fato teriam morrido no deserto. Mas por que que eles não morreram? Porque Agar levantou a voz e chorou. E a palavra diz que Deus também ouviu ao menino. Menino, com certeza, mesmo pequenino ainda, ele estava lá clamando a Deus. Então, por que ficar sofrendo? Por que ficar cercada, cercado por terrorismo de medo? Deus está querendo te fortalecer. Basta invocar ao Senhor. Basta chorar na presença do Senhor e Ele imediatamente te socorre. O que tens? Meu filho, minha filha, qual é o problema que te aflige? Qual é o terrorismo que o diabo está fazendo contra você? Eu tenho a solução. Não tenha medo. Eu sou contigo. Estou com a mão estendida. É forte isso. É poderoso. Isso não é para os outros. É para nós, crentes, filhos e filhas de Deus. É maravilhoso isso. Isso é direito nosso. Conquistado na cruz pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus, nosso Redentor. Aquele que vive e reina através dos séculos à destra do Pai. E breve voltará para recolher os seus para a morada eterna com o Pai. Como superar o medo? Qual é o medo que te atormenta? Você sabe como superar. Medo é escravidão. Medo é roubo do diabo. Medo é destruição do diabo na vida do crente. Como superar o medo? Nós temos a solução no Senhor. Há poder no nome e no sangue do Senhor Jesus. Basta invocar. Deus não está com a mão encolhida. Deus não está com os ouvidos tapados. Ele ouve até os nossos pensamentos. Basta invocá-lo. E nós recebemos socorro com toda certeza. Deus quer restaurar vidas. Deus quer restaurar a sua igreja. Mas nós, sua igreja, precisamos buscá-lo. Precisamos invocá-lo enquanto ele está perto. Enquanto podemos achá-lo. O Senhor está com a mão estendida. E nós precisamos ir de encontro ao Senhor. Em Cristo nós temos o livre acesso ao Pai. Precisamos fazer uso desse livre acesso. Buscarmos a bênção poderosa, a bênção salvadora do Senhor para nós, para a nossa família. Agar recebeu o socorro de Deus, porque ela fez uso. Mesmo sofrendo grande terror, grande medo, ela ainda teve forças para invocar ao Senhor e foi salva. Seu filho também. Deus ouve a nossa angústia, ouve o nosso lamento de dor, ouve o nosso pedido de socorro e estende a sua mão acolhedora. Ele dá restauração e dá restauração completa. Não temas, ergue-te, levanta-te. Eu farei aquilo que para você é impossível. Eu sou a solução. Deus fala conosco se nós estivermos buscando a Ele em obediência e santidade. Deus restaura por completo a nossa vida e nos liberta de toda a escravidão do maligno. Ele nos coloca numa posição de vencedores, vencedores de todo o poder das trevas. E glórias a Deus por isso. também. Deus cura a cegueira causada pelo medo. Versículo 19, nós vemos isso. Agar estava cega, nada enxergava. Podemos dizer, como se fala popularmente, não enxergava um palmo adiante do seu nariz. Então o Senhor, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ela estava morrendo de sede ao lado de um poço, e não via, por quê? Por causa da cegueira causada pelo medo. O medo causa cegueira em todos os sentidos. O medo deixa as pessoas burras. O medo causa terrível cegueira. Vocês conseguem avaliar isso? O medo, ele é um ladrão dos mais qualificados para causar danos. O medo, então, causa cegueira. Grande cegueira. Se imaginem no lugar de Agar, morrendo de sede, vendo seu filho morrer, e ela ao lado de um poço da água da salvação, da água da vida. Família abençoada, quando nós clamamos a Deus, Ele cura de toda a cegueira causada pelo medo. Quantas vezes vocês, quem sabe, já sofreram pressionados pelo medo e a solução estava ali, bem pertinho, como aconteceu com Agar. O medo deixa a pessoa cega. O medo impede a comunhão santa. O medo impede o crescimento espiritual, o crescimento intelectual, o crescimento financeiro. O medo impede que a pessoa usufrua de todos os seus direitos como filho ou como filha de Deus. E as bênçãos estão ao nosso redor. Mas quando temos medo, não visualizamos as bênçãos. É a cegueira causada pelo medo. Mas Deus curou a cegueira causada pelo medo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água. Peça para Deus abrir os teus olhos. Peça para Deus que você possa ser curado de toda a cegueira espiritual, que você possa ver a bênção que está bem pertinho de você, a bênção que está ao teu alcance, e você, por causa de certos medos, está sofrendo, está perdendo bênçãos. Peça que Deus abra teus olhos e a bênção seja derramada. Agar tinha comunhão com Deus, mas ela estava precisando ser curada dessa terrível cegueira. E ela recebeu a cura, porque ela clamou a Deus. No momento, ela lembrou-se do Deus que tudo vê. E diante do abandono, da falta de amor, do desafeto daqueles que a amavam, ela clamou a Deus. E o que aconteceu? Os olhos se abriram. E a fonte da salvação, a fonte da água da vida, estava ali. E ela saciou a sua sede do menino. Viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Viu ela um poço de água. Qual é a fonte que você não está conseguindo ver? Qual é a fonte de bênção que o medo está impedindo? Pense nisso. Peça para o Espírito Santo revelar. O medo impede a visualização das fontes de bênçãos de Deus. E nós precisamos, então, clamar pela cura divina que causa cegueira. A cegueira causada pelo medo. Precisamos pedir a cura divina, tirando, que Deus tire toda a cegueira causada pelo medo. Você tem levantado a sua voz ao Senhor? Clamado ao Senhor? Nós precisamos aprender com essas experiências de vida citadas na Bíblia. O propósito de certos relatos é para que nós possamos ver e trazer lições para a nossa vida diária. Deus deixou detalhado isto para nós aprendermos essa lição que estamos buscando agora. Quando nós dependemos somente de Deus, não caímos em conversa fiada do maligno, não entramos no terrorismo do medo, não aceitamos sugestões malignas de medo que o diabo lança sobre nós. Mas nós precisamos depender do Senhor. Agar, por um momento, só confiou na sua força, na água e no pão que tinha. E com isso, o medo tomou conta dela. Ela confiou na proteção que tinha lá, junto ao seu Senhor, a sua Senhora, e sentiu-se amedrontada. Ela esqueceu do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Mas quando ela lembrou, aí toda a cegueira foi retirada e a salvação se deslumbrou de forma poderosa diante dos olhos dela. Quando dependemos de Deus totalmente, o diabo não faz terrorismo contra nós. Ele não tem poder para nos impressionar com medos, fazendo pressão, fazendo chantagens. Ele não tem poder, porque nós confiamos totalmente no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Agar estava ali do lado da fonte da salvação e não via. Parece piada isto, né? Qualquer um diz, mas como que pode essa mulher morrendo de sede do lado da fonte da salvação? E nós? Será que não ficamos já em situações semelhantes ou até piores? Não só uma vez, muitas vezes, tendo a fonte da salvação à disposição e não indo à fonte porque o medo causou cegueira? Nós precisamos então trazer essa lição para a nossa vida. O medo rouba bênçãos pessoais, rouba bênçãos do crente e dos seus queridos. O medo é um ladrão de primeira linha. Ele gera uma instabilidade geral na sociedade, nos lares, nas igrejas. O medo é um terrorismo terrível dos poderes das trevas. Então nós precisamos confiar em Deus, que Ele cura toda a cegueira causada pelo medo. E nós podemos assim viver o verdadeiro amor cristão. Podemos assim viver a verdadeira vida em unidade, em comunhão santa, que é o desejo de Deus para a sua igreja. Qual é a riqueza que o diabo tem roubado de você por causa do medo? Pense nisso. Ele tem roubado alguma riqueza de você, dos teus queridos, por causa do medo? É hora de superar esse medo. O Senhor tem a solução para você. O Senhor restaura as tuas forças. Ele tira toda a cegueira. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Se você tem algum medo, você precisa confiar no Senhor, porque Ele cura toda a cegueira causada pelo medo. Ele abre a tua visão para as bênçãos de Deus. Você visualiza as bênçãos de Deus. Você vê que Deus está com a mão estendida e atento à tua voz. Muita coisa muda. Muita coisa pode mudar a partir de agora, se você confiar somente no Senhor e lançar fora todo medo. Deus é amor. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então nós precisamos alcançar esta vivência no perfeito amor com Deus e sua igreja, e assim lançamos fora todo medo. O medo não tem direito de causar danos na vida de nenhum crente. Isso é direito nosso. E por que nós abrimos concessões ao medo, então? Por que nós damos esse direito aos poderes das trevas para causarem danos a nós através do medo? Se em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, se a vitória nos é dada em Cristo Jesus, então nós precisamos tomar posse do direito nosso. Nós temos o direito de vida abundante em Cristo Jesus. Temos a participação em Cristo Jesus de todas as riquezas que são do reino de Deus. Deus compartilha conosco todas as riquezas do seu reino por meio do seu Filho Jesus. Por que deixar o medo roubar estas riquezas? Os poderes das trevas são atuantes para nos confundir. Satanás tentou confundir o próprio Senhor Jesus. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus estivesse com medo de passar fome ali, ele teria feito esse terrível erro, teria praticado esse terrível erro. Mas não, Jesus em momento nenhum deixou o medo entrar no seu coração. Ele andava no poder do Espírito. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É esse poder que deve estar em nós. Viver alimentados da palavra de Deus. Viver alimentados no poder, na força que vem do Senhor, nosso Deus. É hora de mudarmos a nossa atitude mental, a nossa atitude de crentes, a nossa atitude espiritual. É hora de mudarmos o nosso comportamento, lançarmos fora todo medo. É direito nosso vivermos vitoriosamente se andarmos em obediência aos mandamentos de Deus e santidade. O que você não pode fazer e não vê hoje? Tem alguma coisa que você não pode fazer, que você não pode ver? Sempre tem. Então, a Bíblia nos ensina através dessa experiência, através da Bíblia toda, que devemos confiar no Deus que tudo pode e tudo vê. Devemos confiar. Confiar mesmo. Confiar integralmente no Senhor, que tudo pode, que tudo vê. E aí, Ele rompe com toda a nossa fraqueza, Ele rompe com toda e qualquer cegueira e nos restaura por completo. Só o Senhor Deus Todo-Poderoso, por meio do Seu Filho Jesus, nos dá provisão e proteção para superarmos todo e qualquer medo. Somente o Senhor pode ouvir a nossa voz. Somente o Senhor pode estender a sua mão libertadora para nós. Somente o Senhor pode nos libertar do terrorismo do medo. Ninguém pode dizer, eu venço o medo porque sou valente. Eu prefiro dizer, eu venço o medo porque o Senhor é comigo. E sempre venci o medo porque o Senhor é comigo. Desde criança eu aprendi isso. E nós precisamos aprender a viver assim. E nenhum tipo de medo nos faz terrorismo daí. Quando nós aprendemos a andar na força e no poder do Senhor. Algum medo ameaça você e tua família? Tem algum medo ameaçando? Tem algum tipo de medo fazendo terrorismo na tua vida? Deuteronômio 31:8 diz assim, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não tenha medo, nem te atemorizes, nem deixe o medo tomar conta de você. Que palavra poderosa! O Senhor é quem vai adiante de ti. Se o Senhor Deus Todo-Poderoso vai adiante de mim, está comigo, por que ter medo? Por que deixar o medo tomar conta de mim? Então nós precisamos viver uma vida cristã autêntica. Nos despojarmos da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, da nossa vaidade e dependermos totalmente do Senhor. De qual fonte você tem bebido? Da fonte do medo ou da fonte da salvação? O medo causa cegueira. Deus cura a cegueira e mostra a fonte da salvação. Qual é a fonte que tem saciado a tua sede? Precisamos tomar cuidado. O medo também sacia de uma certa forma, mas de uma forma destruidora. Mas a fonte da salvação dá alegria e alegria para a vida eterna. Isaías 12, 3 diz assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Tirareis água das fontes da salvação com alegria. Não é com medo, com alegria. Que poder! E esse poder é para quem? É para os filhos e filhas de Deus, não é para os medrosos. Quem permanece no medo não tira água das fontes da salvação. Quem permanece no medo permanece cego. Não enxerga a fonte da salvação. Então nós precisamos permitir que o Senhor restaure as nossas forças, restaure a nossa visão. Glórias a Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso para conosco. É hora de lançarmos fora todo o medo. É hora de superarmos todo e qualquer medo. Porque o Senhor é quem vai adiante. O Senhor é quem cuida de nós. Glórias a Deus por isso. Amém, família abençoada.